O que é saúde e o que é saúde mental no mundo atual? A patologização cada vez mais frequente da dor psíquica, do sofrimento cotidiano e a tendência de classificar como transtorno, combater com medicamentos, precisa ser discutido, melhor avaliado. Este tema, importante tema, faz parte do ciclo de seminários em comemoração aos 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da USP e é um assunto também, por isso, em destaque no Jornal da USP de hoje. E eu converso sobre o assunto com a psicóloga do Centro de Saúde e Escola, Geraldo de Paula Souza, supervisora responsável pelo Programa de Aprimoramento em Psicologia em UBS. Doutora Sônia Broglio. Doutora Sônia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Oi, bom dia, Roxane. Tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você.
É um assunto muito atual e definir esses parâmetros entre saúde e doença mental no mundo como hoje, imagino que é um grande desafio para os profissionais que lidam com as doenças mentais no mundo de hoje, não é? Qual é a principal preocupação que os profissionais têm hoje? É justamente com essa questão de transformar, classificar logo como uma doença e tratar com medicamentos, vem trazendo resposta satisfatória ou tem trazido outros problemas?
Acho que justamente uma das maiores preocupações é a gente poder, né, nesse mundo atual, onde as pessoas sofrem uma exigência constante de produção, de desempenho, onde a gente vê nas redes sociais que todo mundo tem que ser feliz, mostrar que tem sucesso. Qualquer tristeza, qualquer dor psíquica é classificada como doença e tem que ser eliminada rapidamente. As pessoas não têm tempo e não se dão tempo para pensar sobre si mesma, para entrar em contato com seus conflitos, com as suas dores, e querem buscar o alívio mais rápido. E aí a gente, acho que uma das grandes preocupações é essa tendência a se oferecer exclusivamente um tratamento medicamentoso, né? É claro que os remédios em alguns momentos são importantes, mas eles não devem ser vistos como alternativa mágica que vai tornar todo mundo feliz.
Não tem.
E a gente sabe que mesmo o uso de antidepressivos, muitas vezes no começo eles surtem um efeito, mas depois de um certo tempo esse efeito vai diminuindo e vai produzindo uma sensação de anestesia generalizada. A gente recebe muitos pacientes se queixando, bom, já não choro mais, já não estou tão angustiado, mas também já não sinto mais nada, né? Não vibro com mais nada. Então, acho que essa é, sim, uma das grandes preocupações que nós temos hoje em dia.
E há diferentes graus, né? Intensidade dessas doenças também, há um protocolo para cada situação, como é que se diferencia, né? Eu fico me questionando sobre isso também, os protocolos que hoje existem, são muitos os protocolos, mas para definir as diferentes doenças.
A gente tem um instrumento clássico, né, de definição de diagnósticos, que é o DSM, é um Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é produzido nos Estados Unidos e que é usado aí pela maioria dos psiquiatras. Uhum. Acontece que esse manual, ele é um manual descritivo, né? Ele agrupa categorias de sintomas que são denominados enquanto transtornos. Tem 400 categorias.
Nossa.
Então, quer dizer, pouco de nós escapamos de nos encaixar em alguma categoria. Se você for ler o DSM, muito provavelmente você vai se reconhecer ali em muitos quadros. Então, acho que esse é o grande cuidado, né? Das pessoas não se apropriarem de um diagnóstico como se aquilo fosse uma marca, uma etiqueta que vai determinar o destino dela. É claro que existem protocolos, é claro que tem, em alguns momentos, quadros mais agudos, e aí a gente tem que pensar um pouco na persistência dos sintomas, no grau de inibição em relação as tarefas da vida que aquela pessoa está sofrendo, enfim, do quanto que ela está aprisionada para poder aproveitar as oportunidades de trabalhar, de conviver. Então, existem quadros que a gente olha com mais clareza e percebe um sofrimento que merece um tratamento especializado. Agora, é importante que, pelo menos do ponto de vista da nossa equipe, é claro que tem várias correntes, como em tudo, né? Uhum. Você tem correntes mais biológicas da psiquiatria que acreditam que a gênese aí dessas questões está no funcionamento cerebral. Nós, da equipe de saúde mental lá do Centro de Saúde Paula Souza, a gente trabalha numa vertente mais psicodinâmica. Então, a gente tenta a compreensão dos sintomas sempre relacionada à história de vida de cada indivíduo, ao contexto em que ele vive, às questões sociais que estão atravessando ali aquele momento. A gente procura uma compreensão mais ampla dos sintomas, né? E não só a prescrição de uma medicação e a eliminação desse sintoma.
Uhum, compreendo, doutora Sônia. Há casos mais graves que sabemos que há necessidade, né, do uso de medicamentos. Sim, aí o tempo agora é que vai determinar, é caso a caso. Mas há outros em que é possível outros caminhos. Você tem até, eu li uma vez um texto bastante interessante sobre o tratamento pela arte, pela via artística.
Sim.
Como traz resultados positivos, não é, doutora Sônia?
Traz. Eu acho que qualquer, além, né, da psicoterapia, que é um instrumento mais técnico e clássico, que é específico aí dos profissionais de saúde mental, a gente tem todas as possibilidades de expressão, né, da criatividade, as atividades artísticas, todas as atividades que promovam a integração social, o convívio, atividades ligadas às práticas integrativas complementares, meditação, tai chi, atividades físicas em geral. Uhum. Quer dizer, tudo isso pode contribuir para uma melhor qualidade de vida, para um alívio de estresse, favorecendo aí esse equilíbrio, né, das questões emocionais. Então, são muitas as alternativas de atenção que a gente tem para oferecer, dependendo da pessoa, da situação, do momento.
Uhum, claro. Agora, doutora Sônia, tem um outro lado muito, muito sensível, acho que temos que tocar de alguma maneira também nesse ponto, que são os casos que exigem internação. Há casos extremos de esquizofrenia e a gente sabe que há uma corrente muito forte contra também a internação. Queria que de alguma maneira a senhora falasse desse tema. Eu estou até tomando bastante cuidado para colocar, porque é muito sensível isso, né? Há os que defendem, há os que abominam completamente, mesmo nos casos mais graves, ou seja, proximidade com a família, um ambiente normal, social, ainda para uma corrente de especialistas, é o que pode salvar minimamente a qualidade de vida desse paciente. Para outros, a internação é extremamente necessária. Queria que a senhora falasse um pouco da questão da internação, que também é um tema delicado.
É, com certeza. A gente tem aí, desde a reforma psiquiátrica, né, no final dos anos 80... A gente tem tentado, pelo menos a nível da saúde pública, produzir aí uma política de cuidado que deixa a internação reservada para casos realmente extremos. Quer dizer, ela não é a alternativa mais usada e nem que vem primeiro, né, em termos de um projeto terapêutico, mesmo para pacientes mais graves. Quer dizer, a ideia é que a possibilidade de, como você falou, permanecer com a família, de permanecer incluída, né, na rede social, que isso pode favorecer muito mais a recuperação do sujeito com um transtorno mental mais grave do que o isolamento e o confinamento nos hospitais. Então, a gente tem, a nível de saúde pública, a criação aí dos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que muitas vezes os pacientes passam o dia todo, em momentos de crise a gente tem CAPs que inclusive funcionam 24 horas, a pessoa pode dormir, mas que de alguma forma mantém o laço social preservado, né? Eu acho que é mesmo muito forte a corrente hoje que tenta evitar a exclusão dos doentes mentais, né? A gente pensa em internações breves, em hospitais gerais, para momentos de crise, a gente pensa nos CAPs, a gente pensa em trabalhar as famílias para poder cuidar e apoiar os seus doentes. Eu acho que esse tem sido aí o grande esforço de um grupo da saúde mental no qual eu me reconheço.
Sim. Bom, são alguns dos alertas sobre como tratar isso. Importante é discutir esse tema permanentemente, como fará, né, inclusive a Faculdade de Saúde Pública, nessa data importante, sobre os 100 anos. Falamos de alguns dos pontos, obviamente, ou algum outro destaque que a doutora Sônia queira falar e que será tema desse debate, desse encontro de profissionais da área. Faltou algum ponto específico e que seja importante que a gente também aqui destaque, professora?
Olha, Rufine, acho que uma coisa que eu vou destacar hoje à tarde na minha fala, até por conta da minha formação, que sempre foi mais direcionada aí ao atendimento de crianças e adolescentes, é o cuidado ainda maior que a gente tem que tomar com a questão do diagnóstico e da medicação em relação a essa população, né? Que é, assim, uma população que está em desenvolvimento, a plasticidade ainda do emocional é muito grande. Então, diagnosticar e rotular uma criança com um determinado CID, né, que é esse código do DSM, é algo muito delicado, talvez mais delicado ainda. E a gente vem percebendo que também no caso das crianças o uso de medicação tem sido abusivo, né? Então, acho que é um dos pontos que eu vou destacar aqui hoje à tarde e que eu acho importante também de ser pensado e olhado com mais cuidado.
Muito bem. Eu agradeço bastante a contribuição aqui da doutora Sônia Broglio, que é psicóloga do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela que é responsável, supervisora responsável, pelo programa de aprimoramento em psicologia em UBS. Doutora, muito obrigada por participar do jornal e levantar, né, desenvolver esse tema que é de extrema importância.
Obrigada a você, Roxane. Um abraço.